da Vara de Santana do Ipanema, relator desembargador Laerte Neves de Souza, recorrente José Batista dos Santos e recorrido Banco do Brasil S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante e advogada Raquel Bartolo, e tem pelo recorrido reclamado o advogado Frederico da Silveira Lima. É o 22 da ordem.
Doutor Laerte.
Pois não, doutor João. Nossa proposta, doutora Raquel, é conhecer do recurso ordinário obreiro para, no mérito, negar de provimento.
Doutora Raquel, com a palavra, para você.
Eu cumprimento a todos os integrantes da turma, bom dia a todos.
Bom dia.
E serei breve na sustentação, por ser uma matéria que já tem sido repetidamente analisada, né, tanto por este tribunal como por diversos tribunais após a pacificação da matéria pelo STJ, no tema 955 de recursos repetitivos. Mas fazer essa breve retomada de como foi a jurisprudência que permitiu aos trabalhadores que pleiteassem na Justiça do Trabalho a indenização pelos prejuízos causados no cálculo da complementação de aposentadoria é importante para que a gente consiga entender qual é a celeuma acerca do prazo da prescrição. O que acontece é que antes do tema 955, antes do julgamento do tema 955 pelo STJ, não havia possibilidade do trabalhador ingressar com a ação que visando, né, corrigir os prejuízos no cálculo da complementação de aposentadoria. Antes, deveria-se intentar uma ação na justiça comum para recomposição da reserva matemática. E lá na justiça comum decidiram que não há como fazer a recomposição da reserva matemática após a jubilação, após a aposentadoria. Então, o que nós temos hoje, e aí a partir da fixação do tema que decidiu que os eventuais prejuízos causados no cálculo da complementação de aposentadoria devem ser pleiteados contra o empregador na Justiça do Trabalho, foi fixado somente em 2018. E é a partir deste marco que defendemos que houve a ciência inequívoca da lesão. Foi só a partir da ciência inequívoca que se pode considerar o direito violado e a partir da ciência inequívoca que nós consideramos que inicia-se o decurso, né, a contagem do prazo prescricional. Então, não haveria como, antes da pacificação do tema pelo STJ, exigir do titular do direito que ajuizasse a ação, pois não havia nem sequer ciência da ilicitude ou de seus efeitos. Ainda gostaria de trazer esta ponderação, porque foi assim que foi decidido na sentença de que haveria já passado 2 anos da aposentadoria do reclamante, sendo certo que a ação que reconheceu o direito aos anuênios e cujos reflexos deveriam compor o cálculo da complementação de aposentadoria somente foi ajuizado 1 ano após a aposentadoria. E com trânsito em julgado posterior. Mas se requer também, na consideração da prescrição, a aplicação por analogia da súmula 327 do TST, que dispõe de casos de complementação de aposentadoria, dispondo que a prescrição sujeita-se apenas à prescrição parcial e quinquenal. E como reforço argumentativo, ainda trazendo a jurisprudência do TST, raciocínio similar sobre qual a accionata da prescrição foi desenvolvido na edição da OJ 344 da SDI, quando foi fixado que o prazo prescricional para o pleito em juízo das diferenças do FGTS pelos empregados, ou seja, fixou a data da vigência da Lei Complementar número 110 de 2001 como o marco da prescrição. Então, é justamente esse raciocínio que é defendido aqui, pois esse trabalhador que visa ter os prejuízos ressarcidos via ação de indenização se vê completamente abandonado, pois antes não podia pleitear na justiça comum, E a partir do momento em que pode pleitear na Justiça do Trabalho, entendem que o direito estaria prescrito. Mister destacar que a ação foi ajuizada dentro do prazo bienal, antes de 2 anos após o julgamento do RESP, mas ainda assim, essa questão tem causado, embora a matéria de fundo esteja pacificada, né, entendo, não tenho visto divergência nos tribunais sobre isso, a questão que tem sido discutida e que tem tido grande divergência entre turmas e entre tribunais regionais é a questão da prescrição. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui ainda um precedente do TRT 15, que é os 10.508, dígito 58 de 2019, em que foi decidido que não há prescrição nenhuma na matéria. Este é um dos entendimentos, eu reconheço que é um entendimento isolado, mas em relação à prescrição, temos visto muitos entendimentos aplicando, por analogia, o entendimento da súmula 327. E é este o entendimento que eu gostaria de trazer para Vossas Excelências e requerer a reconsideração do voto para dar provimento ao recurso do reclamante, afastando a prescrição e reconhecendo o direito à indenização no mérito. Eu agradeço o espaço e encerro por aqui minha sustentação.
Doutor Frederico, com a palavra.
Excelentíssimos senhores desembargadores da Segreja Segunda Turma, senhores servidores, colegas advogados. Excelência, a questão, como bem colocado pela doutora Raquel, ela é de fato bem conhecida já. Inclusive, essa mesma turma, a própria segunda turma, em um processo idêntico, onde houve o acordo por decisão unânime, por concordar com o juízo de primeiro grau com a prescrição, manteve a sentença. Participaram desse julgamento doutor Laerte, doutora Eliane e doutora Anne. É o processo 413/33/2021 da terceira vara. Mas por quê? Porque a matéria não é de trato sucessivo, não é de complementação de aposentadoria, a matéria é indenizatória. E nasce o direito a partir do desligamento do reclamante, que se deu em setembro de 2012. Este reclamante ajuizou diversas ações em 2013, 2014, 2015, dentro do seu laço prescricional. E nunca ajuizou a ação de complementação da aposentadoria quando lhe era permitido. A partir do julgamento do STJ, que foi fixado que caberia apenas a indenização por eventual prejuízo, ele poderia, inclusive, anteriormente, ter ajuizado ações de interrupção de prescrição. Também não fez. Somente em 2020, passado 8 anos do seu desligamento, ou então, considerando o trânsito em julgado da ação em que se baseia o pedido, cujo trânsito em julgado se deu em março de 2017, e a ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2020, ou seja, passado mais de 3 anos, não há como não reconhecer que houve a prescrição da pretensão do reclamante. Portanto, Excelência, as razões do banco, basicamente, é pedir que seja confirmada a sentença. Por não ter como se afastar a prescrição incidente nos autos. É assim como sustentamos, Excelência, de forma bem sucinta.
Laerte.
Pois não. O reclamante pretende reformar a sentença de primeiro grau, que acolheu a prescrição bienal arguída pelo reclamado. E qual a pretensão do reclamante na petição inicial? É uma indenização por danos materiais em face do banco, decorrente de prejuízos sofridos em virtude da não inclusão dos anuênios e diferenças salariais reconhecidas no processo 10.259, dígito 70. A ilustre advogada invoca a aplicação da súmula 278 do STJ, que trata do marco da prescrição. Com todas as vênias, eu entendo que não se aplica aqui ao caso esta súmula, até porque quando nós visitamos o julgamento daquele incidente de recurso repetitivo pelo STJ, verificamos que os senhores ministros, por unanimidade nesse sentido, fazem referência aos trabalhadores que já buscaram na Justiça Comum essa reparação. Então, os trabalhadores já tinham ciência. já tinham ciência do direito que foi desrespeitado pelo banco. Portanto, não se pode falar em marco inicial, data vênia, a partir daquele julgamento do recurso repetitivo pelo STJ. E aí eu friso aqui o ministro, inclusive, Ricardo Vilas Boas Cueva, que foi quem sugeriu a redação do item B daquele incidente, que ele diz que, abre aspas, ao participante barra assistido, que já ajuizou ação na justiça comum, quer dizer, os trabalhadores já tinham ciência e foram buscar na justiça comum antes o seu direito. Ele prossegue. Na justiça comum, de revisar sua renda mensal inicial nos termos do voto do relator, se tal solução lhe for útil, tendo em vista que outra reclamação na justiça laboral pode estar fulminada pela prescrição. E é o caso em tela. O reclamante foi desligado do banco por aposentadoria em 20/9/2012 e, infelizmente, ajuizou a ação em 29/12/2020. Data vênia da tese defendida pelo ilustre advogado, eu peço vênia para manter a sentença em primeiro grau. É nosso voto, senhor presidente.
Doutor Pedro Inácio.
A primeira turma também tem votado assim, mas eu considero que a doutora Raquel tem muita razão, porque os trabalhadores caíram numa armadilha, que não foi ninguém que armou, por assim dizer, jurídica, armadilha jurídica. Porque, primeiro, o Supremo disse que complementação de aposentadoria não é competência da Justiça do Trabalho. Então, vocês teriam que ir, o trabalhador teria, depois de séculos, aqui com exagero, com a hipérbole, mas uma jurisprudência construída na Justiça do Trabalho ao longo de anos e anos. Mas a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitada, né? Pois bem, sabe que você não pode aqui ir com esta decisão no tema 955, que autoriza a indenização, né? Você retorna para a Justiça do Trabalho, mas o prazo já está corrido. Eu vou até examinar essa decisão de Campinas, mas não hoje, para verificar se há, de fato, direito. Porque mesmo quem postulou qualquer parcela, né, e que ela deveria integrar para efeito da aposentadoria, se ali tivesse também uma pertinência com relação à aposentadoria, o juiz do trabalho teria que reservar essa pretensão, excluir ou então encaminhar para a justiça do trabalho, para a justiça comum, mesmo reconhecendo o direito, o anuênio, por exemplo. Então, com essa ressalva, eu vou acompanhar o senhor relator, mas admito que a sustentação me fez repensar essa matéria, porque ela não está ainda definitivamente aprofundada na minha percepção, mas jurisprudencialmente ela é realmente a majoritária. O doutor Laerte cita aqui diversos acordos e a turma a qual pertenço também tem seguido, tem perfilhado esse entendimento. Então, acompanho, doutor João Leite, com essas observações.
Eu na rei fato presidi o julgamento em que a segunda turma tomou a posição que hoje o doutor Leite está tomando, mas realmente eu estava presidindo, eu não votei. E é um tema realmente que eu confesso que ainda tenho certas dúvidas, como o doutor Pedro vem colocando. Então, apesar de já ter uma jurisprudência já bem adiantada nesse sentido, mas eu vou pedir vista do processo para analisar.
Então, doutor João, eu vou, então, pedir para não considerar o meu voto, já
Tá
que eu não
certo.
posso aguardar a Vossa Excelência. Um tema ainda muito, assim, mas eu
É.
admito que lá na primeira turma tenho seguido a posição do doutor Laércio.
É. Eu vou pedir vista. Então, fica só o voto do senhor relator, eu pedindo prorrogação, eu peço vista, eu tô Pedro Inácio, se reserva caso seja a convocação.
Agradeço, excelências.
Bom dia, doutora.
Bom
Bom
dia.
dia, bom trabalho.
Bom trabalho. Bom dia.
Vamos ao 25 da ordem. 25 da ordem é o recurso.